E durante essa semana estamos apresentando para o nosso ouvinte os nossos novos colunistas, os especialistas aqui da universidade, que vão rechear a grade da nossa programação a partir da segunda-feira, dia 5 de março, na linha das 10h50. E hoje vamos conversar com mais um colunista aqui, professor titular do Instituto de Física, presidente da Comissão de Pós-Graduação, coordenador do programa de pós-graduação do Instituto, membro do International Council Optical Society, e vai apresentar para a gente a coluna Ciência e Cientistas. Olha só que interessante, em que você vai falar, claro, não é, de avanços da ciência e também de histórias de cientistas que mostram a sua dimensão humana nessa atividade, né, que é muito importante. E o mais bacana de tudo, contado por um cientista, né, professor Paulo Nussenweig. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, à Rádio USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Vamos contar para os nossos ouvintes o que é que eles vão poder acompanhar em pílulas semanais. São temas sobre ciência e cientistas.
A coluna precisa apresentar um pouco essa dimensão humana, como você disse, da ciência e dos cientistas. Eu sou físico, então evidentemente eu vou me concentrar em avanços recentes mais ligados à minha área de pesquisas, à área de ciências exatas. E a ideia é mesclar as pessoas saberem novidades da ciência, ouvirem sobre novidades, descobertas recentes, avanços recentes, mesclando com a história de como todas essas conquistas são apresentadas. Os cientistas costumam dizer, que acho que foi Newton que disse isso, se eu conseguir enxergar mais longe é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então a ideia é apresentar um pouco esses gigantes e a dimensão humana, o que nos motiva como cientistas.
Não tenha dúvida. Agora, professor Paulo, esse universo da ciência, muitas vezes a gente precisa fazer o ouvinte, às vezes o telespectador, enfim, o leitor, né, os que acessam o nosso portal, outros portais de jornalismo científico, a mergulhar neste universo. Essa ponte, esta comunicação, ela tem que ser, eu acho que, ampliada e melhorada também, né? Como é que a gente traz essa sociedade, né, que fomenta, que financia, né, a ciência, para mergulhar nesse universo, nesses desafios, para entender como é que a ciência caminha?
Essa visão é absolutamente perfeita e essa é uma das razões pelas quais um convite para ter uma coluna na Rádio USP é irrecusável. É absolutamente responsabilidade nossa explicar para a sociedade o que a gente faz e por que aquilo que a gente faz é útil para a sociedade. O que eu gostaria de apresentar é justamente o que motiva os cientistas e características que nós temos em comum, de um modo geral. A gente desenvolve na nossa vida, no nosso aprendizado, uma forma de pensar, uma forma de olhar para as questões complicadas às quais nós somos confrontados e dizer, bom, não adianta eu adivinhar, eu preciso aprender a pegar pedaços do problema, analisar esses pedaços, e chegar a conclusões embasadas em conhecimentos anteriores. Então, transmitir essa forma de pensar para a sociedade e transmitir as descobertas recentes que a gente consegue com essa forma de pensar e as implicações que elas têm para a sociedade, eu acho que é um dever de todos nós.
Esse é o desafio mesmo. Muitas vezes explicar como determinado fato é importante, uma descoberta, um estudo, uma pesquisa que já aponta, às vezes, o resultado da ciência não é imediato. A gente sabe quanto tempo, né, professor, leva para um estudo, uma ciência subir um degrau, alcançar, são testes e mais testes. Mas quando isso aponta realmente para uma descoberta muito relevante para a sociedade, não é fácil traduzir isso.
É, perfeito. Eu posso dar um exemplo da minha área. Um sistema que há 50 anos atrás as pessoas estavam começando a abordar e que seguramente não era de conhecimento comum, mas se eu falar a palavra laser, é difícil que algum ouvinte não tenha ouvido essa palavra antes. O laser é um sistema que foi inventado por curiosidade, para produzir uma fonte de luz pouco comum. E na época se dizia que o laser era uma solução em busca de um problema. Não se sabia o que daria para fazer com laser. quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, é difícil pensar em alguma coisa na nossa sociedade que não envolva laser. A nossa conversa, inclusive, envolve laser.
Como? Explica, professor.
Porque nós estamos falando por telefone e as comunicações telefônicas são tipicamente transmitidas através de fibras óticas.
Exato.
Então, a informação é codificada numa ponta, ela é transmitida através de sinais óticos pelas fibras, decodificada na outra ponta, e a gente consegue conversar à distância.
É, tá aí. Muitas vezes a ciência tá ali no dia a dia, nas coisas todas nossas, e a gente não reconhece, né? Então é importante mostrar isso também. Falar de figuras importantes na ciência. Há muitos cientistas em diversas áreas que foram importantíssimos para a evolução da ciência e outros que são verdadeiros mestres, né, professor?
Perfeito. Esse é um dos desafios e, ao mesmo tempo, um dos cuidados que eu tenho que tomar com a coluna. A ciência é um empreendimento coletivo. E há várias figuras de destaque, e essas figuras de destaque, no meu entender, elas tem que ser encaradas como figuras inspiradoras. Figuras que a gente olha e diz assim, puxa, qualquer um que se dedique a algo, que tenha interesse, curiosidade, é capaz de desvendar mistérios, é capaz de fazer descobertas relevantes. Mas a ciência é uma atividade coletiva. Então, ao mesmo tempo em que eu pretendo falar de figuras importantes da história da ciência, eu pretendo tomar o cuidado para não cair, como dizia o professor Guido Beck, um austríaco que veio para o Brasil, foi inclusive orientador de doutorado do meu pai, ele dizia, não se deve cair no histórico erro do culto à personalidade. A ideia não é cultivar as personalidades, é observar as atitudes que inspiram a que todos nós possamos seguir nesse caminho e fazer descobertas relevantes para a humanidade.
É isso. Olha, o resto você vai ter que acompanhar semanalmente, a partir da semana que vem, nesse horário das 10h50. Teremos também uma novidade às 8h, mas na sexta-feira eu falo direitinho. O professor será às quintas-feiras, tá certo? A gente tem conversado com os professores no dia certinho ali da semana para chamar. Quinta-feira que vem, portanto, tem estreia da coluna Ciência e Cientistas do professor Paulo Nussenweig. Eu falei direitinho o sobrenome, professor?
Nussenweig. Muito bem.
Muito obrigado, bem-vindo aqui à Rádio USP e até a semana que vem, professor.
Muito obrigado pela acolhida e eu espero conseguir entreter e interessar os ouvintes.